companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras de São Paulo e do Brasil. É uma alegria dupla de estar neste 1º de maio. Este 1º de maio, que alguns vão dizer agora, este ano, que ele é político, porque eu vim. Mas no 7 que eu não vim e que os outros vieram, não foi considerado político. Não existe problema. Nós, com a mesma tranquilidade que vamos em outros atos, eu venho ao ato do companheiro Paulinho e do companheiro Neto, da Força Sindical e da CGTB, para dizer aos trabalhadores de São Paulo que falta apenas 8 meses para terminar o meu mandato. 8 meses. E eu duvido que em alguma parte do mundo, muitos presidentes, depois de 7 anos, tiveram coragem de vir a um ato de trabalhadores e encarar os trabalhadores cara a cara. Porque normalmente os presidentes entravam com muita popularidade e saíam pela porta do fundo porque não tinham cumprido aquilo que prometeram para os trabalhadores. Para as pessoas mais novas que estão aqui, Paulinho, companheira Dilma, companheira Luiz, companheiro Temer, minha querida companheira Marisa, companheiro da Força Sindical e da CGTB. Eu fui um dirigente sindical importante nesse país nos anos 70. Participei e organizei as greves mais importantes desse país. Num tempo em que a inflação era 80% ao ano. No tempo que a inflação era 40% ao mês. No tempo em que a gente fazia greve e voltava a trabalhar sem receber absolutamente nada, com os trabalhadores sendo mandados embora. E o regime militar obrigando a gente a voltar a trabalhar numa justiça até então pouco democrática. E no meu 7 anos de governo, é com muito orgulho que eu posso olhar na cara de cada trabalhador, na cara de cada dirigente sindical, na cara de cada companheiro e dizer, em todos os anos do meu governo, 90% dos reajustes salariais foram aumentos reais, ganho real para a classe trabalhadora brasileira. É com muito orgulho, Paulinho, e com muito orgulho, companheiro Neto, que eu estou aqui para dizer aos trabalhadores de São Paulo que na crise econômica dos países ricos em 2008, a crise que mandou 7 milhões de trabalhadores embora nos Estados Unidos, a crise que mandou mais de 7 milhões de trabalhadores embora na Europa, a crise que foi o ato da especulação financeira de banqueiros que ao invés de investir no trabalho, investiram na especulação. Banqueiros que davam palpite sobre o Brasil. Banqueiros que davam palpite sobre o México. Banqueiros que davam palpite sobre a crise de todos os países pobres. Olharam tanto para o Brasil e para os países pobres que esqueceram de olhar para o que estava acontecendo nos seus próprios bancos. Foi a maior crise dos últimos 80 anos. E é com muito orgulho, Paulinho, que o Brasil foi o último país a entrar na crise e o primeiro país a sair da crise. E quem sustentou a economia brasileira não foram os banqueiros nem os empresários, foi o povo pobre deste país que sustentou a economia. Você está lembrado, Paulinho, que eu fui dia 23 de dezembro de 2008 para a televisão, em rede nacional, pedir para o povo brasileiro consumir. Porque se o povo não consumisse, as empresas não iam produzir, o comércio não ia vender e, portanto, ia ter mais desemprego. E eu fui para a televisão dizer, o povo tem que comprar o mínimo necessário para a roda gigante da economia continuar girando. E graças a Deus, o Brasil, que só era conhecido no mundo por causa do Carnaval do Rio de Janeiro, que só era conhecido no mundo por causa da morte de meninos e meninas, que só era conhecido no mundo por causa de futebol. Hoje, o Brasil é um país... país respeitado, porque é o maior exemplo de economia séria, de estabilidade financeira, de controle do sistema financeiro. Eu lembro, eu era dirigente sindical, Paulinho, quando eu vivia na rua gritando: queremos um salário mínimo de 100 dólares. Queremos um salário mínimo de 100 dólares. Hoje, o salário mínimo é de 300 dólares. E nós vamos continuar a política de aumentar o salário mínimo para que a gente possa fazer as mulheres e os homens desse país que ainda não têm uma profissão e que ganham o salário mínimo poderem viver com dignidade neste país. Já aumentamos 74%. E certamente os aumentos vão continuar, porque o povo brasileiro quer que continue. Eu era dirigente sindical, Paulinho, quando você, eu e tantos outros, Neto e tantos outros, andávamos pela rua desse país com uma placa ou com uma faixa dizendo: fora daqui o FMI. Eu ganhei as eleições e mandei o FMI embora, e hoje o Brasil empresta dinheiro para o FMI. Não é que o Brasil toma dinheiro emprestado do FMI. Paulinho, no nosso governo, nesses 7 anos, nós desapropriamos 47 milhões de hectares de terra para a reforma agrária. É 60% de tudo que foi desapropriado na história de 500 anos do Brasil. Nós assentamos mais de 570 mil famílias e sabemos que precisamos assentar mais. Paulinho, quando vocês do movimento sindical me apresentaram a proposta do crédito consignado, muita gente dizia: não vamos emprestar dinheiro para o trabalhador, porque o trabalhador ganha pouco e não vai pagar. Criamos o crédito consignado. Hoje, a carteira do crédito consignado representa 115 bilhões de reais. E a inadimplência é a menor possível, porque o trabalhador e a trabalhadora não dão calote, porque o único patrimônio dele é o próprio nome deles, e eles pagam porque têm vergonha na cara, que muita gente grande neste país não tem. É por isso, Paulinho, é por isso que eu estou aqui nesse 1º de maio, com a mesma cabeça erguida do que quando fui ao sindicato convidado quando eu era candidato. Para dizer para você, companheiro Paulinho, quando deixar a presidência, Neto, eu vou mandar registrar em cartório tudo o que eu fiz. Registrar em cartório, para entregar para a imprensa, para entregar para os deputados, senadores, para entregar para a universidade, para entregar para cada sindicato. Porque eu quero que quem vier depois de mim, e vocês sabem quem eu quero, saiba que tem que fazer mais e fazer melhor. E fazer muito mais, porque nós aprendemos, nós preparamos. E nós estamos convencidos. Eu disse ontem, na posse da indústria automobilística, o Aloysio estava comigo: não pensem que por conta das eleições eu vou deixar o Brasil afundar. Não pensem. Eu aprendi a minha seriedade no movimento sindical. Eu aprendi a minha seriedade e não vou brincar, porque a inflação neste país não volta mais. A irresponsabilidade fiscal não volta mais. E é com essa responsabilidade que a gente vai fazer o Brasil ser a quinta economia até 2016, ser um país grande. Foi com muito orgulho, companheiro, que nós ganhamos a Copa do Mundo lá em Lausanne. Tinha gente que dizia: o Brasil não pode fazer a Copa do Mundo, o Brasil é um país pobre, porque tem gente que é tão azeda, que levanta de manhã, não acredita nele próprio. Tem gente que só aposta na desgraça, e eu aposto é na melhoria desse povo. Quando nós vamos disputar com o companheiro Obama, com o companheiro Zapatero e com o companheiro Hatoyama as Olimpíadas, eu cheguei em Copenhague e muita gente dizia: esse Lula é metida besta. O cara sai lá de Pernambuco para não morrer de fome, vem para São Paulo, vira presidente e pensa que vai derrotar o Obama, que vai derrotar a Espanha, que vai derrotar o Japão. Pois bem, nós derrotamos os três e trouxemos as Olimpíadas para este país. Foi a maior votação. Foi a maior votação que um país já teve nas Olimpíadas, 66 votos de diferença. Pois bem, companheiro Paulinho, olha, trabalhadores e trabalhadoras, com a convicção de quem viveu 27 anos dentro de uma fábrica, de quem sabe o que é o desemprego, porque fiquei em 65 um ano e meio desempregado, porque já fiquei sentado na porta da minha casa, vendo a água bater no teto, porque já fiquei na porta da minha casa, sentado sem ter o que comer dentro de casa. E eu tenho a convicção, e você tem, que esse país mudou. É só ir para o Nordeste brasileiro para ver como o povo está melhorando. É só ir para o interior deste país para ver como o povo está melhorando. O Lupe falou que nós vamos criar 14 milhões e meio de emprego. Ah, eu fico feliz. Eu fico feliz, companheira Dilma, quando a revista Time diz que eu sou a pessoa mais influente do mundo, porque a elite brasileira dizia que eu não tinha competência para governar, porque eu não sabia falar inglês. Eu não falo inglês, mas meu coração pensa brasileiro, meu coração pensa o povo brasileiro, a minha consciência pensa o povo brasileiro. Eles ficam ofendidos quando o principal jornal, o Le Monde, me coloca como homem do ano. Eles ficam infelizes da vida quando é o país, o principal jornal da Espanha, me escolhe como homem do homem. Eles ficam doidos da vida quando o Brasil se mete a negociar a paz de Israel, quando eu digo que vou ao Irã, quando eu digo que vou à Palestina. Este país é soberano. Este país conquistou a sua independência há quase 200 anos atrás. Este país tem um povo feito de homens e de mulheres que aprenderam a andar de cabeça erguida, e quem decide o nosso destino somos nós. Quem decide aonde vamos e quando vamos somos nós. Portanto, companheiros e companheiras, eu quero dizer para vocês que espero que, não sendo presidente da República em maio do ano que vem, que os companheiros se lembrem do Lula, ex-presidente, porque ex-presidente sem mandato nem vento bate nas costas, nem vento, ou seja, mas eu espero ser convidado para falar bem do próximo presidente, que eu tenho certeza, certeza absoluta, que o povo quer que continue o mesmo programa de governo para cuidar do povo pobre deste país. Durante 5 séculos, os ricos ganharam. Agora chegou a vez do povo trabalhador ganhar a sua fatia na riqueza nacional. Viva os trabalhadores brasileiros! Viva os trabalhadores de São Paulo! E até o ano que vem, se Deus quiser!